Ciao, come stai? Tutto bene? Io sono Chiara, la tua prof di grammatica e benvenuto, benvenuta alla tua lezione di oggi. Io sono la professora Chiara, benvindo, benvinda a sua aula di grammatica. Come você tá? Tudo bem? Olha, você já tá bem acostumada, eu acho, com os objetivos, né, da nossa aula de gramática, que é descomplicar, ver os exemplos mais na prática, deixar você familiarizado com as estruturas, né? Sem se apegar à tabela, sem ficar pensando, ai meu Deus, regras e regras e regras. Aqui o nosso objetivo é deixar você tranquilo, tranquila, para aprender a pensar no italiano sem ficar se preocupando muito com regras, não é? Então esse é o nosso grande objetivo para as nossas aulas de gramática e também no curso no geral, como um todo, não é? Hoje nós vamos ver mais informações novas, coisas diferentes e contextos práticos. Até agora, na aula de gramática, você viu verbos essere e avere, não é? Os exemplos práticos e de contexto de uso desses dois verbos, que são a base, né, do italiano. Já falei isso para você, mas é bom frisar. Hoje a gente vai rever os plurais masculinos, né? A gente já viu bastante coisinhas nas nossas aulas de gramática até agora. E vamos também ver algumas informações novas sobre alguns verbos no presente, né? Alguma coisa que está acontecendo agora, nesse momento. Então, são verbos novos, estruturas novas para você, mas que vai seguir, assim, a mesma lógica de raciocínio que a gente vem tendo e vem construindo juntas, juntos. Ok? Então, antes de começar a nossa aula, eu quero te lançar o grande desafio da aula de hoje. Imagina que você está lá na Itália e você conhece alguém e faz amizade com essa pessoa. E aí, essa pessoa te fala onde ela mora, por exemplo. E você acha que não tá tão longe assim de onde você mora, onde você tá no hotel, por exemplo. E aí você quer falar pra ela: ah, mas você não mora tão longe assim. Você sabe dizer isso em italiano? Que você não mora tão longe assim? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, entre outras coisas bem legais também. Então, bora começar a aula de hoje. Vamos para a nossa ponte, vamos ler as frases e entender, vamos tentar dissecar ali essas frases para ver o que que a gente consegue extrair de informação delas, tudo bem? Então, olha ali do ladinho, você pode acompanhar comigo e vamos começar pelo nosso primeiro exemplo de frases afirmativas. Então, olha só, io canto male, io canto male, io canto male, tradução, eu canto mal. É o meu caso, porque eu não canto bem. Então, eu canto mal. Canto male. Canto. A gente já viu algumas coisinhas na aula de conjugação e agora é o momento da gente começar mentalmente casar essas informações, tá? Então, não vou atentar para características de conjugação, porque isso é para nossa aula de conjugação, mas vai aí tentando casar essas informações todas que a gente já construiu até aqui. Tudo certo? Então, canto male. De qual verbo é? É o verbo cantare. Então, de cantare, eu tenho canto, porque sou eu que canto. Então, cantare, canto. Io canto male. Então, a gente já viu ali que mal a gente diz male em italiano. Ah, Chiara, mas eu super canto bem. Como eu poderia falar isso em italiano, que eu canto bem? Então, olha aqui, eu vou escrever para você male, que é o mal, né, que a gente já sabe, versus. Então, qual seria o contrário de male, para você dizer que você canta bem? Então, é bene. Então, io canto bene. Então, por exemplo, você tá lá na Itália, conhece uma pessoa nova e aí ela pergunta para você se você gosta de Laura Pausini, se você conhece, por exemplo, a canção, opa, Lato Destro del Cuore. Lato Destro del Cuore, que é uma canção da Laura Pausini. E aí você fala: sim, conosco. Sim, eu conheço. Aí essa pessoa pede: ah, então canta aí pra mim. Daí você: não, Deus o livre, não, eu não canto bem, né? Não, não canto mal. Não consigo cantar essa música pra você, eu só conheço. Então você vai dizer: io canto male. Não posso cantare. Então não posso cantar porque eu canto mal. Então, a nossa próxima frase qual é? Tu hai un vestito blu. Então, tu hai un vestito blu. Tu hai un vestito blu? Tradução: você tem um vestido azul. Então, você tem um vestido azul. Tu hai. Lembra desse hai? Puxa aí na memória. O que é o hai? É tem, né? Então, você tem, que é de qual verbo? Do verbo avere. Então, ali nós temos o hai, indicando tu, não é? Então, tu hai, eu estou indicando que é você quem possui, quem tem o vestido azul. A Chiara, mas esse blue ali tá tão parecido com o inglês. Tem alguma coisa a ver com isso? Mas eu acho que tá faltando alguma coisa para ficar parecido com o inglês. Então, o blue é super parecido com o inglês, né? Porque teria que ter um ezinho, como eu coloquei ali, blue. Em italiano, a gente tira o e, então é blue, tá? Então, blue é uma forma muito corriqueira, muito normal de você escutar azul. Por aí afora, você sempre vai escutar blue. Mas também tem uma outra forma de se falar azul em italiano, que é azzurro. Opa! Azzurro. Azzurro é uma outra forma de se dizer azul. Não sei se você tem conhecimento de futebol, se você se liga nessas coisas, mas tem também, por exemplo, a grande squadra, né, o grande time italiano é conhecido como La Squadra Azzurra. Então, ó, La Squadra Azzurra. Então, que é o time azul, porque o uniforme deles é azul. Então, Azzurra. Porque faz referência à esquadra. Esquadra é uma palavra feminina. Por isso que ela é esquadra azzurra e não azzurro, tudo bem? Então aí você tem duas formas de falar azul em italiano. Pode ser blu ou pode ser azzurro, ok? Mais uma coisa que eu quero chamar a atenção nessa frase. A gente já viu essa partícula em outras frases, em outros exemplos que a gente viu nas aulas de gramática. Significa um, porque você não especificou qual é o vestido. É um vestido azul, você não tem, tá falando de o vestido azul em si, né? Você tá falando que é um vestido azul. Ah, Kiara, mas e se fosse o vestido azul? Como que fica mesmo? Lembra das outras aulas que a gente viu alguns exemplos também definindo alguma coisa no masculino? Então, como que é? Então, um versus il. Se fosse o vestido azul, seria il vestito blu. Então, o vestido azul. Aí você especificou qual é esse vestido. Uma outra coisa que é interessante ali, nós temos a palavra vestito, não é? Deixa eu escrever. Vestito. Vestito é vestido de mulher, né? Um vestido de gala, um vestido de festa, um vestido elegante, enfim, vestido no geral. Mas se você troca o O e coloca o I, nós temos o plural, não é? Vestiti. E essa palavra vestiti pode ser usada também para fazer referências a roupas no geral, então vestuário. E vestiti pode ser considerado como as roupas, num contexto maior. Tudo certo? Então aí temos mais algumas informaçõezinhas para enriquecer os teus conhecimentos. Bora para a próxima frase. Próxima frase então é: Lui, lei, compra una cravata. Então, já sabemos que lui significa ele, que lei significa ela ou o senhor, a senhora, né? Então, eu vou escrever para você somente o lui, tá? Lui compra una cravata, ok? Tradução: ele compra uma gravata ou ele está comprando. Opa! Está comprando. Ok? Então, ele compra uma gravata ou ele está comprando. Pode ser usado nesses dois sentidos. Tanto ele compra uma gravata a cada dois meses, por exemplo. Então, ogni 2 mesi. Então, ele compra uma gravata a cada 2 meses, né? A gente pode tranquilamente dizer isso. Lui compra una cravatta ogni 2 mesi. Então, ogni 2 mesi, a cada 2 meses, tá? Ou eu posso dizer que naquele momento ele está comprando uma gravata. Então, por exemplo, você está passeando no shopping com o seu primo e daí você vê uma loja lá super chique e você vê uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, brasileira, por exemplo. Vai, faz de conta que é o Lulu Santos que está lá. E aí você olha e fala: nossa, o que será que ele está fazendo? E daí você fala: ah, ele está comprando uma gravata. Você vê que ele está comprando uma gravata. E aí você fala: ah, Lui compra uma gravata. Então ele está comprando uma gravata. Tudo bem? Então pode ser usado tanto no contexto de compra uma gravata, quanto no sentido de está comprando uma gravata. Ah, Kiara, mas se eu quisesse comprar outra coisa, se eu quisesse comprar uma bolsa, por exemplo, como eu falaria? Então aí seria, por exemplo, se você for falar que ela está comprando ou que compra uma bolsa, você falaria assim: Lei compra. Opa! Una borsa. Então, lei compra una borsa, ela compra ou está comprando uma bolsa. Tudo bem? Repare mais uma vez no una, tá? Ali antes do cravata, que tá indicando que é qualquer gravata, é uma gravata. Não estou especificando. Tá, Kiara, mas se eu quisesse especificar então a gravata, como eu falaria? A gente já viu, eu acho que talvez você consegue puxar aí na memória, que é Então, versus lá. Então, una eu falo genericamente. E lá eu especifico, que daí é a gravata, não é uma qualquer gravata. Tudo certo? Então, vamos pra frente. Muito bem, a próxima frase é noi presentiamo i piatti. Então, noi presentiamo i piatti. Nós apresentamos os pratos. Então, nós apresentamos os pratos. Presentiamo. Presentiamo. Ali tá a ação, né, de apresentar. De qual verbo vem esse presentiamo? Que você acha? Vou escrever aqui para você descobrir. Então, presentiamo vem do verbo presentare. Presentare. Ok? Presentare. Então, noi presentiamo i piatti. Olha esse i ali. O que esse i tá fazendo ali? Temos piatti e temos esse i. O que isso quer dizer? A gente já viu que plural masculino é feito com a vogal i, não é? Então, piatti já tem um forte indício de que isso seja uma palavra masculina que está no plural. Então, se está no plural, esse i está concordando com os pratos, né? Com pratos. Porque eu não posso dizer o pratos, né? Eu tenho que dizer os pratos. Por isso, i vai ser traduzido sempre como os. Ele está definindo esse plural de pratos, não é? Então, são os pratos, não são quaisquer pratos. São os pratos. Então, i, os, né? Ali está definindo. E, piatti, nós temos como pratos e indicando a terminação masculina de plural, né? Que é o i. Ah, Chiara, mas e como que eu falaria, então, prato no singular? Lembra como a gente já viu nas unidades anteriores que a maioria das palavras masculinas terminam em O? Se você respondeu O, muito bem. Então, piatti só pode ter o singular como piatto. Então, piatto, piatti, certo? Muito bem, vamos para a próxima. A próxima frase é voi pagate i conti. Então, voi pagate i conti. Tradução, vocês pagam as contas. Então, vocês pagam as contas. Olha ali, pagate, pagate. De qual verbo vem? Pensa aí. Vou te dar aqui a resposta. Então, pagate vem de pagare, ok? Do verbo pagare. Então, que é pagar, ok? Por isso, vocês pagam as contas. Então, voi pagate, vocês pagam. Ah, Chiara, mas e se as contas aí, será que eu tenho que ir lá num banco pagar as minhas contas de casa? É isso que se relaciona a contas? Então, olha que interessante. Quando eu falo conti, que é o plural, né, de contas, por isso que eu tenho o i ali de novo fazendo referência, igual a gente tinha no i piatti, que a gente viu ali atrás. Então, i piatti são os pratos. Aqui, i conti vão ser as contas, tá? Então, esse i tá indicando o plural. Como seria, então, o singular de conti? Seria conto. Então, a conta, né? Olha que interessante, que em português nós temos essa palavra feminina, não é? São as contas. Em italiano, vai ser o contrário. Isso acontece muito, tá? Então, as contas no português, as contas em italiano vai ser i conti. Então, vai ser masculino, ok? Então, i conti tá ali mostrando claramente que aquele i indica o plural masculino, ok? Então, retomando o que eu tava perguntando antes pra você, esse as contas são as contas de casa? Então, as contas de casa, na verdade, elas vão se chamar le bollette, que seria o boleto, né, que a gente tem que pagar todo mês, o boleto da luz, o boleto da água. Então, quando você quiser falar que você vai pagar as contas de casa, aí você fala pago le bollette, então eu pago as contas de casa. Se você falar só le bollette, já se entende, todo italiano vai entender que você está se referindo a contas de casa. Aqui era esse conto, então vai se referir a que tipo de conta? Então, esse contas vai ser sempre, olha ali, sentido de restaurante e de bar também. Então, esses contextos, assim, quando você sai para comer, que lá na Itália os bares são diferentes dos bares aqui, todo mundo vai pro bar, mas é no sentido de tomar um café, comer um croissant, por exemplo, que lá é o cornetto. É muito comum, então as pessoas sempre tomarem o café no bar. que é onde vai ter oferecendo aí essas coisinhas, cafezinho, corneto e por aí afora. Então, essas contas que a gente gera, né, são as comandas, eu acho que a gente chama aqui no Brasil, né? Muitos lugares chamam como comandas. Então, é esse conte aí que a gente se refere. Então, e conte seriam as comandas, mais ou menos, de um restaurante, de um bar ou de qualquer outro lugar que você consuma alguma coisa. Contas de casa, le bollette. Ok? A próxima frase é loro portano gli occhiali. Então vamos ver essa frase. Loro portano gli occhiali. Ok? Loro portano gli occhiali. Tradução é eles usam óculos. Então eles usam óculos. Ok? Aqui eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Portano. Portano. Vem de qual verbo? O que você acha? Vem de portare. Então, portano vem de portare. Ok? É esse o verbo, portare. O portare em italiano, ele pode ter alguns diferentes usos e algumas diferentes traduções. Portare pode ser também levar. Por exemplo, io porto la torta. Então, por exemplo, vai ter uma festa hoje à noite e eu falo: "Ah, io porto la torta". Então, io porto la torta. Eu levo o bolo. Tá? Então, nesse sentido, o portare está sendo usado como levar. Mas aqui, quando você quer dizer que uma pessoa usa óculos, você não vai dizer que, ah, loro usano occhiali, por exemplo, seria o verbo usare, né? Nós não usamos esse verbo em italiano, então é o verbo levar, que nesse caso ele assume, ele veste ali a roupa dele de usar. Então, ele vai ter o significado dele de usar. Então, portare pode ser tanto uma coisa que você leva. E pode ser nesse contexto de usar alguma coisa, vai ser o usar óculos nesse caso, né? Então, portare. Io porto gli occhiali seria eu uso óculos. Então, nesse caso que nós temos a nossa frase é loro portano gli occhiali. Então, eles usam óculos. Então, vamos olhar para a palavra occhiali. Occhiali. Então, occhiali. Qual é a terminaçãozinha dessa palavra? Qual é o vogal que está ali no final? É um i, a Chiara. Então eu já sei que essa palavra é masculina e tá no plural, porque tem um i ali. É exatamente isso. Então, se tem um i, a gente já sabe que é uma palavra. As grandes chances de ser uma palavra masculina são altíssimas. Então, occhiali é realmente no plural. Mas eu alerto você para o fato de que occhiali não tem singular. Então, não tem uma palavra, por exemplo, occhialo. Seria o singular, occhialo, mas não existe. Então é só occhiali. Então, sempre que você quiser se referir a óculos, sempre será occhiali. Não vai ter o singular, tá bom? Ah, Chiara, mas esse li ali tá esquisito? Tá sendo traduzido como o quê, esse li? Então, o li, ele vai ser traduzido também como os. Ixi, Chiara, mas e aquele i conti que a gente viu ali atrás? Também é traduzido como os. E agora? Me embananei todo, toda. Então, os pode ser li e pode ser i também. Então, a gente viu que i significa os. E agora a gente está vendo que li também significa os. Se você reparar na frase anterior que a gente viu, voi pagate i conti. Que tem de diferente entre conti e occhiali? Que tem de diferente? Tá começando por consoante e a outra começando por vogal. Ah, então aí já tem um indício para começar a entender e diferenciar esses dois. Então, as palavras que começam por vogal, o plural delas, claro, se ela for masculina, né? Então, se ela for masculina e começar por vogal, a gente vai colocar o li e não o i. Eu não posso dizer i occhiali, mas eu tenho que dizer li occhiali, ok? Lembrando ali o GL, que tem som de LH. Então, li occhiali, ok? Então aí mais uma coisa específica aí do italiano para você anotar no seu caderninho. Então, gli vai significar os e o i também vai significar os. Só que a gente viu ali que tem casos diferentes, não é? Aqui, Ara, então o gli vai ser usado só para vogais? Então, ele vai ser usado com certeza com as palavras que começarem por vogal, né? Que sejam masculinas para fazer o plural. E quando você quiser definir muito bem o que é essa coisa, que ali são os óculos, não é qualquer óculos, são os óculos, não é? Então você precisou definir. Então o li vai ser usado sim com vogais, mas vão ter outros casos que ele vai poder ser usado e isso são cenas dos próximos capítulos. Não se preocupe, por agora, memoriza bem e reflete bem sobre isso. Li, vogal, e I, consoante, para definir alguma coisa no plural masculino, ok? Então, vamos continuar. Agora, nós temos o bloco das frases negativas, onde a gente vai ver como negar alguma coisa usando essas situações práticas que a gente vai ver agora, certo? Então, vamos continuar. Io non risolvo il problema. Io non risolvo il problema. Tradução, eu não resolvo o problema, ok? Então, risolvo, de qual verbo você acha que ele vem? Risolvo vem de risolvere. Risolvere, ok? Então, io non risolvo il problema, ok? Então, aqui eu quero chamar a tua atenção para um detalhe. Olha ali, il. O il vai definir alguma coisa masculina que estiver no singular, tá? Então, ali nós temos problema. É o problema que ele tá definindo. Então, il problema. Então, il, o, problema, problema. Aqui, era, mas problema tá no singular. E você falou que a maioria das palavras, elas iam terminar em o no singular masculino. O que que aconteceu? Porque tem um a ali. Problema, então, vai ser uma palavra feminina? Não. Problema é uma palavra como algumas outras no italiano que vão sofrer essa exceção. Então, vão terminar com a, mas serão masculinas por essência. Então, se você vê problema, você pode achar que ela é masculina. Então, o raciocínio não está errado, porque está terminando com a. Porém, nesse caso, ela é uma exceção. Então, problema vai ser il problema. Então, que é o problema. Il, a gente já viu que é o, né, que tá definindo, e problema, a gente viu que é problema. Então, aqui nesse caso, problema, ele é, sim, masculino. Como ficaria o plural de problema, mesmo ele terminando com A? Olha, só tirar o A e colocar o I. Problemi. E aí, se eu quisesse dizer os problemas, como eu falaria? I problemi, não é? Então, I problemi seriam os problemas. E aí, você definiu os problemas no masculino, né? Então, i, problemi. Mesmo terminando com a, essas palavras que forem assim, elas ainda assim vão fazer o plural delas com i, porque elas são masculinas. Tudo bem? Então, vamos continuar nossa aula. Aqui, Ara, você pode me dar mais um exemplo de uma outra palavra que vai acontecer a mesma coisa? Vou te dar mais um exemplo só para você entender como funciona essa questão de terminar com a e mesmo assim ser masculina. Por exemplo, a palavra programa. Programa, que seria um programa, um cronograma até, você pode traduzir como isso, tá terminando com A, mas é il programa, então o programa. Para fazer o plural dele, como eu faço? Tiro o A e coloco o I, então programme. Aí fez o plural dele como o problema, tudo certo? Bola pra frente. Nossa próxima frase é tu non abiti lontano. Tu non abiti lontano. Ah, lembra do desafio que eu te propus no início da aula? Para falar quando alguém não mora longe? Aí está a resposta. Tu non abiti lontano. Então, tradução. Você não mora longe. Você não mora longe. Então, aí está a resposta. Você poderia muito bem dizer para aquela pessoa. Ah, você não mora longe, então. Tu non abiti lontano. Allora. Allora, então. Então, você não mora longe, tá? Então, tu non abiti lontano. Abiti, de qual verbo vem? Pensa aí. Abiti vem de abitare, ok? Abitare. Então, tu non abiti lontano. Aqui, mas se eu quisesse dizer que ela mora perto, como eu falaria? Então, olha só. Lontano vai ser o contrário de... Lontano, contrário de vicino. Vicino. Então, tu abiti vicino. Tu non abiti lontano. Tu abiti vicino. Então, você mora perto. Você não mora longe. Certo? Nossa próxima frase é... Lui, lei, non dorme molto. Então, a gente já sabe que lui é ele. E que lei serve tanto para ela quanto para o senhor e a senhora. Aqui, eu vou escrever só o lei para você. Então, lei non dorme molto. Tradução, então, ela ou a senhora, né? Opa, não dorme muito, ok? Já sabemos que o ela pode servir para a formalidade, né? Mas aqui nesse caso eu vou deixar só o ela. Então, ela não dorme muito, mas você sabe das outras traduções possíveis, né? Então, lei non dorme molto e ela não dorme muito. Dorme, dorme, é a ação de dormir, né? Qual é o verbo que vem esse dorme? Da onde vem esse dorme? Pensa aí. Dorme vem de dormire, ok? Bem parecido com o português, né? Dormir, dormire, ok? Então, dormire é do verbo dormir, né? Então, lei non dorme molto. Ah, Chiara, mas e se eu quisesse dizer que ela não dorme pouco? Como eu poderia falar isso? Então, molto, a gente já viu ali na tradução que molto vai significar muito, não é? O contrário disso vai ser pouco, não é? Em italiano, olha que difícil. Poco, molto e poco. Então, poco é pouco. Então, lei non dorme poco, seria, né? Ela não dorme pouco, ela dorme muito. Nesse caso, lei non dorme molto. Imagina que a sua chefe, ela faz um monte de coisas e você fica abismado, abismada de ver como ela gerencia tantas coisas ao mesmo tempo. E aí você vai falar pro seu amigo que você acha que ela nem dorme direito por causa de tanta coisa que ela tem para fazer. E aí você fala: "Ah, lei non dorme molto, porque ela tem muita coisa para fazer, então ela não dorme muito." Certo? A próxima frase é noi non abitiamo vicino. Você pode acompanhar ali do lado. Então, noi non abitiamo vicino. Noi non abitiamo vicino. Aqui você já deve estar um pouquinho mais familiarizado, familiarizada com esse tipo de estrutura, né? Porque a gente já viu o vicino ali atrás, vimos o lontano também e já vimos esse tipo de contexto, esse tipo de uso, né? Então, a tradução é, pensa aí. Nós não moramos perto. Nós não moramos perto, ok? Lembra da frase 2 que a gente viu aqui do lado, que é tu non abiti lontano? Então é você não mora longe. Aqui eu tô dizendo a mesma coisa, imagina aquela mesma situação que a gente comentou antes. E agora você está se incluindo, né? Você está falando que nós não moramos perto. Então a gente mora longe um do outro. Então, nós não moramos perto. Noi non abitiamo vicino. Noi non abitiamo vicino. Qual é o contrário mesmo de vicino? Lembra, lembra? Vicino. Opa. Vicino, contrário de lontano. Então, vicino, perto. Lontano, longe. Ok? Então, noi non abitiamo vicino. Aí, esse abitiamo aí, lembra de qual verbo vem? Que a gente já comentou. Então, abitiamo vem do verbo abitare. Abitare, ok? Então, nós não moramos perto. Certo? Próxima frase é: voi non avete i biglietti. Voi non avete i biglietti. Qual é a tradução? Vocês não têm as passagens. Então, ó. Voi non avete i biglietti, vocês não têm as passagens. Lembra que a gente viu isso em unidades anteriores, que a gente tinha a frase voi avete i biglietti, que era vocês têm as passagens? Lembra que a gente comentou sobre essa frase? Então, agora, aqui é a negação daquela frase. Vocês não têm as passagens. Então, voi non avete i biglietti. Olha esse avete. De qual verbo vem? Ah, esse aqui eu acho que você sabe responder, hein? Avete vem do verbo avere, esse verbo lindo que é a base do italiano junto com o essere, né? Então, avere, avete. Então, vocês não possuem, né? Lembra sempre do sentido de posse. Então, vocês não têm as passagens. Ah, Chiara, mas você tinha comentado sobre bilhetes também naquela outra aula. E agora? Lembra que eu comentei também que bilhete, na grande maioria dos casos, ia ser traduzido como passagens? Então, passagem de trem, passagem de ônibus, passagem do que for. Então, bilhete vai ser muito mais usado nesse sentido de meios de transporte. Por isso que aqui eu coloquei de propósito para você a tradução como passagens. Lá você tinha como bilhetes e aqui você tem também como passagens. Então, voi non avete bilhete, aí são as passagens que vocês não têm. Olha ali o i de novo. O i definindo as passagens, não é qualquer passagem, né? Ele está definindo, então esse i está definindo exatamente que tipo de passagem é, qual passagem eu estou falando. Então, i bilhete são as passagens. Aí, mais uma vez, um contraste, né? Em português, as passagens feminino, em italiano, bilhete, que daí seria masculino, né? Então, mais uma vez, aí o confronto de gênero das palavras, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, i bilhete, as passagens. O i, a gente viu que é traduzido como os, não é? Para definir, já sabemos disso. E ali temos o bilhete terminando com i. Então, sabemos que o i, mais uma vez, vai indicar o plural das palavras masculinas, ok? Então, i bilhete. Lembra que eu comentei com você na frase loro portano gli occhiali? Que aquele li ali também era como se fosse um i, né? Porque são os, mas usado com palavra que comece com vogal, não é? Gli occhiali. Aqui a gente tem mais uma vez o i. Viu como a gente usou bastante o i, né? I conti, agora i bilhete. O que ali está acontecendo? Se o li vai ser usado para as palavras que comecem com vogal, então aqui o i, a gente pode imaginar que o i vai ser usado com a grande maioria das palavras que comecem por consoante, tá? Então, mais uma dica aí para você. Então, li, vogal, i, consoante. Então, por isso que temos ali i, bilhete. Porque tem uma consoante ali, né? Então, i, bilhete, ok? Tá, Kiara, mas como seria então o singular de bilhete? Você já sabe que a grande maioria das palavras masculinas terminam em qual vogal quando está no singular? Em O. Então, nada mais justo do que pensar que bilhete vai ser o singular como? Bilhetto. Bilhetto. Bilhete. Ok? Próxima frase. Loro non offrono donne. Loro non offrono donne. Loro non offrono doni, eles não oferecem presentes. Então, olha para esse offrono, offrono. Segundo você, qual é o verbo que está derivando esse offrono? De qual verbo vem offrono? Então, olha ali, offrono vem do verbo offrire, offrire, que é oferecer, tá bom? Então, offrono vem de oferecer, offrire, ok? Olha ali, qual é a palavra que tá no plural masculino nessa frase? Qual é? Doni. Se você respondeu doni, muito bem, ponto para você. Doni é presentes, tá? Então, olha só. Doni, temos ali qual vogal? A vogal i, não é? Indicando o plural masculino. Então, doni, plural masculino, presentes. Aqui, ela, como seria então o singular? Seria dono? Exatamente. Então, o singular seria dono. Il dono e i doni, ok? Então, o presente, os presentes. Ali na frase a gente não está especificando, a gente só está falando que eles não oferecem presentes, não são os presentes especificamente. Então, só presentes já tá certo, tá? Então, il dono, singular masculino. Il dono. Plural masculino, i doni, ok? Agora eu quero te chamar a atenção para mais um detalhe. Temos ali doni, não é? Que foi traduzido como presentes. Aqui nesse contexto, esse doni, ele pode também ser muito usado, e ele é usado, por exemplo, na história bíblica, sabe? Quando os reis magos levaram esses presentes, mirra, ouro, lá para quando Jesus nasceu. Então, é esse doni, né? Que pode fazer referência a este tipo de presente, algo mais elevado. Quando você quer dar um presente para alguém, que é uma coisa mais de aniversário, um presente porque pela formatura, por exemplo, aí a gente chama de regalo. Pode ser regalo, ok? Vou escrever aqui. Opa. Regalo, ok? Regalo. Então, eu dou um regalo a alguém, tá? Então, regalo também pode ser traduzido como presente, no sentido de você dar alguma coisa para alguém, um presente. E se for só uma lembrancinha, que você sabe aquele presente que não é super caro, que você fala, ah, eu pensei em você, e é só uma lembrancinha, tá? Então, essa lembrancinha a gente traduz como pensiero, ok? Pensiero. Então, é solo um pensiero. Então, é só uma lembrancinha para você, tá bom? Então, pensiero, a tradução literal é pensamento, mas nesse contexto, ah, é só um presentinho, uma lembrancinha, se você falar, ah, é solo um pensiero, a pessoa vai entender que é uma lembrancinha só. Mas o importante é que você pensou nela. Tudo bem? Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vamos para o grande momento do grande salto. Vamos reler essas frases juntos, juntas, e fixar melhor esses conteúdos que a gente viu na aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Primeira frase do bloco afirmativas, né? Então, io canto male, eu canto mal. Tu hai um vestito blu, então você tem um vestido azul. Lui compra una cravatta, então ele compra uma gravata. Noi presentiamo i piatti, então nós apresentamos os pratos. Voi pagate i conti, então vocês pagam as contas. Loro portano gli occhiali, então eles usam óculos. Próxima é o bloco de frases negativas. Io non risolvo il problema, então eu não resolvo o problema. Tu non abiti lontano, então você não mora longe. Lui, lei, non dorme molto, então ele ou ela, senhora, senhora, não dorme muito. Noi non abitiamo vicino, então a gente não mora tão perto assim. Voi non avete i biglietti, então vocês não têm as passagens. Loro non offrono doni, então eles não oferecem presentes. Tudo bem? Benissimo! Siamo arrivati alla fine della lezione di grammatica di oggi e chegamos ao final da nossa aula de gramática de hoje. Espero que você tenha gostado desses exemplos novos, desses verbos novos e que você faça a sua prática no Memorization Hack. Não dimenticare, Occhio! Então, ó, não se esqueça, estou de olho, hein? Porque é muito importante, tá? Temos esse combinado. Faça sua prática para você fixar bem, internalizar bem tudo isso que a gente viu juntos e juntas nesse momento agora da nossa aula. Tudo certo? Um bacione, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao, ciao!